Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Essa é a 37ª Janta Filosófica. Na janta de hoje, o nosso objetivo é falar de música e de filosofia de uma maneira um pouco diferente, não tentando elaborar uma filosofia da música, né? Mas relacionando a filosofia e a música com as nossas vivências no campo musical. Seja sendo ouvinte, seja produzindo. Para isso, há um artigo que eu acho que pode dar pelo menos o tom desse início. O nome do pesquisador é Alexandre da Silva Costa. Um artigo chamado Da Relação entre o Logos e Daimon, em Heráclito, a escuta como definidora do homem. Eu separei três citações que eu acho interessantes de colocar aqui para a gente poder ler em conjunto, e eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ler essas citações aqui no meu tablet enquanto nós temos essa introdução. Primeira citação a respeito da noção de logos e o entendimento inicial de uma escuta, né? Abro aspas aqui para o autor. Não é preciso ser um grande conhecedor em matéria de filosofia para saber que o termo logos vale como poucos por uma das palavras mais caracteristicamente filosóficas e também uma das mais decisivas palavras da história da filosofia. Ela encontra sua primeira ocorrência literária na obra de Heráclito, da qual só nos restam hoje alguns fragmentos. Para a filosofia de Heráclito, é a palavra das palavras. Assim como o ouvir será o verbo dos verbos. Diante da linguagem, a escuta. Por ter sido o primeiro a pensá-la e a pensá-la como linguagem, é que se depreende que todos os demais campos semânticos relativos ao termo resultam secundários e derivados deste primeiro e primevo sentido. Ao fim e ao cabo, por mais polissêmico que possa ser transformado ao longo dos séculos, os variados significados de logos dependem literalmente dessa sua matriz heraclítica, tendo esses significados se desdobrado a partir dela de forma muito própria e coerente. Eis o que cabe minimamente demonstrar para que se atinja uma compreensão clara e segura do que vem a ser o logos heraclítico. É claro que a concepção de linguagem aqui em jogo em muito ultrapassa sua significação como expressão e comunicação verbais. A concepção heraclítica de linguagem, logos, remete ao fato de que todo evento na ordem da natureza, e o homem também se inscreve nela, também se inscreve na ordem da natureza, comunica e diz algo. A physis revela-se como linguagem, transmitindo o seu conteúdo, expondo o seu comportamento. Estamos diante, portanto, de uma filosofia que, ao contrário do que postulou toda e qualquer metafísica, não marginaliza a linguagem para o posto e a função de uma ponte entre o pensamento e a ação, ou ainda entre a realidade ideal e a realidade sensível. A linguagem coincide com o ser, coincide, por extensão, com o devir. Que é, em Heráclito, a forma que se compõe o ser. Assim, tudo que é, devém. Tudo que devém é, diz. Compreender o mundo e todo fenômeno como linguagem requer pensar que os entes, sendo e devindo, dizem de si mesmos ao mostrarem o seu comportamento. Essa linguagem, porém, ao mostrar-se e exibir-se, simplesmente sendo, é justamente aquilo que não apenas pode ser ouvido, como não tem como não ser ouvido, isso é, não tem como deixar de ser sentido de alguma forma. Consequentemente, do mesmo modo que a linguagem aqui não pode ser compreendida exclusivamente como expressão verbal, pois não se limita a ela, o ouvir também excede a mera audição sonora. Podemos considerar que, em Heráclito, ouvimos com todos os nossos poros. Com todos os nossos sentidos, pois é a partir do corpo e de sua estrutura estética que nos mantemos em contato sensível com a vida e o mundo. Essa é a primeira citação que me pareceu relevante, primeiramente sobre a escuta e o logos em Heráclito. A segunda, por sua vez, complementa a primeira. Eu abro aspas novamente para o autor. Antes, porém, que eu proceda à análise do que vem ou possa vir a ser a ideia de harmonia em Heráclito, convém frisar que essa harmonia é mostrada pela própria linguagem, ao exibir-se fenomenalmente. Ela expõe a sua harmonia. Assim, se o Logos é linguagem e se essa linguagem possui uma gramática, a principal regra ou estrutura de ambas resume-se em uma palavra, harmonia. Eis a palavra que Heráclito escolhe para designar a lógica do Logos. Essa lógica da linguagem, denominada harmonia, resume-se num movimento antitético. A harmonia consiste em conjugar contrários. Essa ação, entretanto, já está sendo sempre realizada pelo Logos, uma vez que não se movimenta consoante nenhum outro modo. A vida é um jogo de tensões em que o que há e existe é sempre a tensão mesma, a luta dos antagônicos, como se numa luta de boxe não pudéssemos vislumbrar a possibilidade de os lutadores dirigirem-se ao corner mantendo-se tão atrelados entre si a ponto de confundirem-se num só. Os polos antitéticos não possuem, no fundo, existência autônoma, na medida em que não teriam como se qualificar como tais se não fosse o seu opositor, e vice-versa. Sendo assim, é a justiça e a justeza do pensamento que reconhecem um e outro polo e a sua dualidade, mas o que se dá é tão somente a própria tensão à luta. Por isso, afirma Heráclito, que a justiça separa e a guerra une. Aspas para Heráclito, é necessário saber que a guerra é comum e a justiça, discórdia, e que todas as coisas vêm a ser segundo discórdia e necessidade, fecha aspas do Heráclito. A guerra é da ordem do comum, ou seja, da mesma ordem da linguagem, sendo universal e onipresente como Logos. Com efeito, a harmonia não é a única palavra com que Heráclito batiza a lógica do Logos. A guerra é a outra, sendo sua sinônima. E por fim, para poder fechar esse entendimento de Logos, escuta. Quando se alude, portanto, ao dever ouvir o Logos, menciona-se então a ideia de uma obediência, uma tentativa de ouvir afinada e unissonante ao que é dito, configurando assim a atitude de escuta que Heráclito denomina homologia. Por outro lado, se o homem indolente e distraído não se empenha por reconhecer o que esse discurso mostra e diz, a sua escuta, assim como todos os seus demais sentidos, funcionarão para ele como um veículo de afastamento e desorientação. Para homens que têm almas bárbaras, olhos e ouvidos são más testemunhas. E da mesma forma, não sabendo ouvir, não sabem falar. Conforma-se assim um espectro de audição humana que guarda incontáveis possibilidades, desde a mais absoluta surdeza até a homologia. Cada um dos pontos desse amplo espectro é determinado pelo modo, mais ou menos afinado e desafinado, com que ouvimos o Logos. É esse modo que define o nosso daimon. O que, que é isso, né? É, o modo da nossa escuta determina o que cada um de nós é. Entende-se, por fim, a partir dessa relação entre o que se ouve, como se ouve, qual seja o lugar, o ethos do homem. Posto que se ouvir lhe é irremissível e comum a todos os homens, o modo da sua audição é inevitavelmente particular, variando a cada instante, hora e segundo. A cada evento dessa tensa relação entre o Logos humano e o Logos da Physis, o homem finca todo o seu ser na posição a que é arremessado consoante a eficiência ou deficiência da sua audição, aproximando-se ou afastando-se do Logos. Por isso, diz Heráclito, que o ethos do homem é o daimon. A cada homem pertence, portanto, um daimon específico. A construção singular de atitude, pensamento e caráter que empreende a partir do que colhe do Logos e do que escolhe como sentido de interpretação para esse colher, para essa escuta do Logos. O daimon define, por extensão, o que cada um de nós efetivamente é. E, por sua vez, ele vem a ser definido pela nossa escuta. Conclui-se assim que o homem é aquilo que ele ouve, sua grandeza ou sua pequenez, sua harmonia ou desarmonia em relação à linguagem do real e à afinada música do cosmos serão decididos pela sua escuta. Entre o extremo e outro, Heráclito decide-se pela possibilidade de homologia e consonância. Posto que quanto mais se aproxima da concordância com o Logos, mais favorece a sua própria condição e natureza, mais intensa e feliz a sua vida. Aspas para o Heráclito, para terminar essa fala aqui. Bem pensar é a maior virtude, e sabedoria, dizer coisas verdadeiras e agir de acordo com a natureza, escutando-a. Fecho as aspas para o Heráclito. Diante disso, tá muito calor. Me peguei em vários momentos, quase não conseguindo terminar de ler, de tanto calor, falta de fôlego. Guilherme, a sua escuta anda afinada à música do mundo? Primeiro, é o seguinte, você reparou que isso daqui, esse negócio das antagonismo, tensão, etc e tal, a base da visão de o que é poder pro Foucault, tipo...
Vejam, sabe por que está calor, Caio e Vinícius? Vocês sabem por que está muito calor hoje?
Não sei, conta pra gente.
Porque o Heráclito era o filósofo do fogo. Não estou mentindo, o Heráclito era o filósofo do fogo, porque os pré-socráticos, eles tinham ali no seu campo de análise uma busca sobre a origem primeira do ser. O que seria o ser? Aquilo que é. E dentro desse questionamento, dessa curiosidade dos pré-socráticos, eles foram definindo, cada um, uma origem para o ser. Essa origem era chamada de arqué. Qual a arqué de todo o ser? Que depois derivou na palavra arquétipo, arquetípico, né? Cada um descobria uma arqué diferente, né? Ou cada um interpretava a origem do ser segundo uma arqué diferente. Por exemplo, o Tales de Mileto, ele falava que a arqué era a água, porque tudo, a água era vida, tudo derivava da água. Se você via uma planta, na verdade, aquela planta é o resultado da mistura da água com a semente que resultou posteriormente na planta. Mas a origem, a arqué da planta e de tudo mais que existe seria a água. O Demócrito, por exemplo, foi o primeiro pré-socrático nessa sua busca pela arqué, pela origem de todo ser, que formulou o conceito de átomo. Ali, o filósofo pré-socrático formulou o conceito de átomo. Porque, para ele, a arqué seria uma partícula indivisível a partir da qual tudo que existe no mundo se formaria, né? Seriam conjuntos de partículas indivisíveis que comporiam todos os outros seres. E assim por diante, né? O Pitágoras, por exemplo, acreditava que a arqué eram os números, né? Os números formavam a harmonia de todo o cosmo. E o Heráclito, um pouco na contramão de todos esses outros, ele dizia que a arqué, a origem de tudo, a origem de tudo, de todo ser, é o fogo. Ou pode ser compreendido, pelo menos, pela imagem do fogo. Aqui a imagem do fogo como alegoria. E por que o fogo? O fogo, ele é intangível, né? E o fogo, ele assume diversas formas diferentes a partir de contatos diferentes com materiais específicos. Então, o fogo com a madeira, ele vai assumir uma forma muito maior. O fogo com a água vai assumir uma forma menor. O fogo misturado a um incenso vai resultar num odor agradável. O fogo misturado a uma erva daninha pode resultar num odor prejudicial. Então, o fogo, ele está, de certa forma, na origem de todo ser, porque, segundo Heráclito, a origem de todo ser, ela é, olha que curioso, relacional. Ela é relacional. Ela depende de algum tipo de interação para que ela se manifeste da forma como ela verdadeiramente é. E ela sempre muda. Ela sempre está mudando, de modo que o ser ele nunca é o mesmo. E aí o Heráclito tem imagens muito bonitas. Ele tem uma imagem do rio, por exemplo. Ele fala que no mesmo rio você entra e não entra. Porque a partir do momento que você entrou num rio e você saiu dele, quando você entrar naquele rio, ele já será outro. Porque aquelas águas primeiras que você se banhou já terão fluído e você já está se banhando em outro rio, né? E ele também tem uma relação muito forte com a questão do conflito, né? Porque o fogo é isso, o fogo precisa conflituar com outro elemento também para que se manifeste, enfim, o seu ser ali. E o Heráclito é um filósofo de uma dialética, e aí nesse sentido eu até discordo um pouco, viu, Vinícius, desse texto, em alguns dos elementos desse texto. Porque a dialética heracliana é uma dialética de que as coisas elas derivam do conflito, mas gerando-se um novo conflito. É sempre um ciclo de conflitos. Não há na dialética heracliana uma síntese, algo que talvez se projete para algo harmônico. Não. É a partir de elementos opostos que vão gerar um outro elemento, mas que esse outro elemento vai entrar em conflito com outro elemento e nós vamos descobrir sempre a realidade, a arqué do ser, a partir desse conflito. Nesse sentido, é muito curioso, porque não é à toa que Nietzsche ele retoma muito Heráclito, né? E, assim, é muito curioso quando a gente pensa nessas, na filosofia heracliana, nessa filosofia do devir, que ele é um pós-moderno, né? Seria o Heráclito um pós-moderno, um pré-socrático pós-moderno? Acho que isso mostra que essa preocupação com o ser e com o ser em interação com outros elementos e que a materialidade efetiva do ser, ou seja, a forma como nós o compreendemos, porque muitas coisas da materialidade efetiva das coisas passa pela forma como nós compreendemos essas coisas e não pela forma como as coisas realmente são, né? O Caio sempre dá o exemplo aqui da árvore, que cada pessoa vai ver a árvore de uma determinada forma. E, de certa maneira, a materialidade efetiva da árvore muitas vezes vai resultar dessa nossa interação com a árvore, né? Porque é a materialidade que nós depreendemos dela. Enfim, acho que
é a escuta da árvore, né?
De certa forma, a escuta da árvore.
A escuta da árvore. Maravilha, maravilha. Alex Lago, boa noite, tudo bom? Alex de Salvador manda um boa noite pra gente. Boa noite, Alex. Fica à vontade, Alex. Caio, o que nós estamos ouvindo ultimamente?
Larararirararu. Larararirararu. E eu vou emendar um pouquinho aí da fala do Guilherme, que essa questão do devir me parece ser talvez, né, a hora que ele fala, né, do filósofo pré-socrático aí, pós-moderno, enfim, me foge o termo correto agora, eu penso que ele possa ser também um filósofo pré-socrático humanista, né, do ponto de vista que as teorias, pelo menos do Buber, que eu conheço ali, que vão dialogar também com o existencialismo, não vão dar o homem como a priori, né, mas como alguém que está sempre se constituindo, se atualizando, se modificando e atribuindo esses significados, né, ao longo do mundo, né, essa escuta da árvore, que são as nossas projeções também. A nível da música, uma coisa que eu acho interessante, que eu estava pensando hoje, é que talvez ela seja uma arte que mereça ser destacada, porque diferente das outras artes, ela serve a múltiplos propósitos. E as artes, ora não servem a propósito nenhum, e por isso são arte, ora servem a alguns propósitos. Agora, eu estava pensando na música. E o homem, ele faz música desde a caverna. É claro que ele pintava ali também, né, isso se relaciona com as artes gráficas e plásticas, mas o homem ele passa a utilizar a música como formas religiosas, ritualísticas, como formas de expressão, como formas de entretenimento, como formas de guerra, né, e de hinos e de marchas, né, como expressões religiosas. A gente hoje em dia compreende também os valores terapêuticos da música e fala tanto de uma arte-terapia quanto de uma musicoterapia propriamente dita, né, onde por meio ali desses elementos muitas vezes não verbais, e se eu não me engano a primeira citação que o Vinícius leu fala um pouco disso, né, eles vão contribuir para essa escuta, né, para esse conhecimento. Né, e principalmente quais são esses elementos não verbais, né? É o ritmo, e aí a música, né, ela nasce na caverna principalmente com o ritmo, né? Hoje a gente pode pensar ali em tambores, em batuques, né, e depois no aparecimento, né, da melodia. E esse já é um outro elemento, né, a melodia, o outro elemento é a harmonia. Né? Tudo isso junto vai constituir um arranjo, e se a gente for separar aí dentro a gente vai ter frequência, timbre, né, amplitude da onda e assim por diante, mas são fenômenos não verbais, né, o que é muito interessante. Eu estava pensando justamente nesse caráter da música ser uma arte talvez que mereça ser destacada, e repito, com base nas coisas que eu pensei hoje, são múltiplos propósitos, né? Eu não vejo as pessoas indo, né, em guerra, né, com outras formas de música, ou se conhecendo tanto, né, com base em outras formas de música. Talvez a dramatização chegue perto, mas esse fator de contemplar experiências religiosas, experiências individuais, experiências grupais, experiências de entretenimento, sexualidade, né, caráter bélico, caráter de autoconhecimento, eu acho que esses múltiplos propósitos talvez sejam uma característica da arte da música.
Maravilha, maravilha. O que me chama mais atenção na aproximação do que o Alexandre fez com o Heráclito para falar sobre música e escuta é que a escuta está sendo entendida aqui como um gesto, né? Ou seja, a escuta ela não é... Se escuta algo a ser escutado, né? E você tem ali o Logos na ordem da natureza a ser escutado. Escuta como um gesto que pode chegar à homologia, ou seja, a uma escuta 100% adequada àquilo que o mundo, que a natureza está entregando como música. Desculpa. E uma escuta que também pode ser, pode não ter essa harmonia com aquilo que é cantado pela natureza, né? E esse entendimento é cruzado por um atravessamento de que, no fundo, no fundo, se fala aqui sobre... Uma linguagem, né? No fundo é uma linguagem. Não uma linguagem a ser manipulada, a ser utilizada, ou seja, né? Como se a vida pudesse ser constituída sem a linguagem e a linguagem servisse como instrumento facilitador. A vida, a nossa vida, a vida em sociedade, vida de humano, vida de gente. E sem a consideração também... de uma linguagem que existe separada de todas as relações, né? Na medida que esse tecido da linguagem atravessa meio que qualquer interação e tem um sentido profundo na escuta à natureza, na escuta ao que o mundo diz, e na medida também que a tensão ela é o comum observado, né? Se a tensão é constituinte de qualquer relação como essa, eu acho que a gente tem uma situação, eu acredito que eu posso concluir a partir do que a gente conversou, que é uma situação em que o gesto de leitura ou o gesto de escuta vai ser sempre um gesto tenso, sempre um gesto passível de erro, passível de equívoco, como diriam alguns, né? E que, independentemente da maneira como a gente vai buscar uma maneira de observar, seja a comunicação ou seja a apreensão do conhecimento, num ponto de vista da linguagem, É como se a tensão ela tivesse ali de uma maneira assim constituinte. Não há como não ter essa tensão. O erro é constituinte, não há como o erro não existir. O equívoco é constituinte, não há como ele não existir. Porque se faz como tensão. O gesto da escuta como um gesto de tensão. É claro que existe uma normatividade no fim das citações que eu disse, que é essa harmonia em relação ao que a natureza diz. Que a gente poderia, talvez até de um jeito rápido, talvez a gente poderia deduzir que a desarmonia poderia gerar o louco que a gente muitas vezes fala aqui nas lives, né? Que a desarmonia é entendida como uma escuta que não é harmônica, num sentido de racionalidade burguesa, num sentido de uma racionalidade que define o ser, talvez a gente pudesse até entender que não é muito adequado para se pensar o mundo hoje a noção de uma harmonia em relação ao que a natureza diz, como se tivesse um sentido na própria natureza que basta a gente compreender ele com claridade e a gente chega na verdade. Caio, fica à vontade.
Não, o que me ocorre, né, ouvindo o que você está falando agora, é com base, né, no conceito de normal e no conceito até de hierarquia das notas que a gente pode pensar pegando as escalas maiores ou menores ou um campo harmônico. Se eu pego, por exemplo, o campo harmônico de Dó, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor, né, o quarto grau é maior com sétima e assim vai. Tem toda uma hierarquia que é o normal, né, o correto, né, o que foge dali, né, é dissonante, é desarmônico, né, me remete também, né, aos próprios cantos gregorianos ou aquele período, né, em que muito da produção da música, principalmente ocidental, foi fomentada, né, pela Igreja Católica, que compôs peças maravilhosas, né, em missas aí de Mozart, de Beethoven, etc., etc., mas que muitas vezes tinham também, né, notas proibidas, né, como a sétima maior, né, que era dissonante, era desarmônica, né, então, né, tudo era, deveria soar consoante, né, com intervalos justos, né, com intervalos maiores, e isso é muito interessante de pensar também. O que foge daquilo é do diabo, né, o que foge daquilo é errado, né, é o louco, é o fora, né, do normal. Eu não sei se era para essa toada que você estava tocando, mas a hora que eu fui te ouvindo, eu lembrei dessas questões.
Para mim é curioso compreender como que na bossa nova a sétima maior dá leveza, faz uma cama para a gente poder deitar a cabeça e se abraçar com a música. É a sétima maior, é o diabo ali que tá em jogo, né? Tá abraçando a gente.
E é curiosíssimo, tu pega um violão, tu faz ali um dó 7 mais, assim, parece que já vai puxar uma bossa, é coisa assim muito nossa mesmo. Fazer um acorde desse no violão remete a tudo, toda uma atmosfera, assim. Eu tava tocando com um primo meu outro dia, eu meti assim um dó 7 mais, né, ele, pô, meu, é a gente que faz isso, né, é canarinho mesmo, né, coisa de brasileiro, né, os caras não faz isso, né. Eu falo, não, meu, puta, no jazz tem muito assim 7 mais, outra coisa, mas desse jeitinho assim é, realmente, é coisa nossa.
É muito interessante, porque o que isso nos diz, né? Eu não tenho a menor ideia de como era a percepção acerca da sétima maior em dados momentos ali da Idade Média. Mas eu deduzo que se tinha uma percepção talvez de, pô, esse som aqui não cabe, esse som aqui não é legal, pô. Esse som não é maneiro, né? Esse som não é maneiro, não cabe, não entra. A própria percepção na sua variação faz o mesmo som anos depois, em lugar diferente, séculos depois, ser justamente talvez o inverso, a cama do conforto para uma música de bossa, a cama do conforto para uma música levinha de ser escutada, né? Guilherme, deixa eu te perguntar. Você considera que a gente pode pensar no nível da linguagem, numa harmonia a respeito daquilo que a natureza diz, de tal maneira que essa harmonia poderia conduzir a um ser, a uma existência um pouco mais, né, alinhada ao mundo? Essa pergunta que eu tô te fazendo, Guilherme, ela tem a ver com o comentário do Alex aqui, ó. Toda música é, de alguma forma, parte da ontologia do ser? Seria ela filosoficamente existencialista? Eu levaria essa pergunta particularmente, Guilherme, até para um sentido de o som, ele marca o corpo? Talvez pudesse ser, se fosse para não ficar unicamente na filosofia existencialista, talvez?
Claro, eu acho que é um sentido básico. Eu acho que ele marca o corpo, marca o ritmo da forma como nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos através de... A maioria das pessoas se comunicam através de imagens acústicas, né? Claro que nós não devemos desconsiderar que existem muitas pessoas que se comunicam através de imagens gestuais, e elas conseguem ter ali uma relação com o mundo também primorosa dentro daquela elaboração, né? Mas a forma majoritária de comunicação é através de imagens acústicas, e se é assim, toda a imagem acústica, todo o som produzido nos mobiliza de alguma forma dentro do que a gente é no mundo, né? Lembrar os muitos textos que foram produzidos no âmbito da literatura, eles eram textos ritmados, não exatamente cantados, mas eles eram pelo menos ritmados para que se fosse mais fácil reproduzi-los numa época em que ainda não existia a linguagem escrita. Esse é o caso, por exemplo, das epopeias do Homero, né? Que eram proclamadas por aedos, que eram basicamente espécies de repentistas, de certa forma, daquela época. Eles andavam, inclusive, com uma vara na mão, em que eles batiam a vara no chão para ir marcando o ritmo. Todas as epopeias, elas eram construídas dentro de um ritmo já, para ficar mais fácil a fixação e para ficar mais fácil de passar aquele conteúdo. Quanto a... isso, se toda... se faz parte da ontologia, toda a música é, de alguma forma, parte da ontologia do ser, seria ela filosoficamente existencialista? A minha resposta é não. Não iria tão longe. Há pessoas que não escutam nada e elas podem ser existencialistas na sua forma, ou podem não ter parte da sua ontologia tolhida por não ter essa faculdade, né? Eu não iria tão longe. Mas, claro, faz parte da nossa vivência de maneira quase que elementar para boa parte das pessoas, maioria das pessoas.
O Alex, ele fez um outro comentário, gente, que eu achei bem legal. Pensando na ideia de logos, Caetano e Chico fazem música para pensar. E esse rapaz aqui, esse é o Chico. E o Caetano não tem ele, infelizmente.
Até porque já está provado que se você quiser fazer filosofia, está provado que só é possível filosofar em alemão, né?
Sim.
Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção.
Então, estes, o Caetano e o Chico, fazem filosofia? Ou a música, além de ontologia, é mais ideológica do que filosófica? Essa pergunta, ela traz um monte de coisa, né, pra gente falar. Posso dar o meu primeiro pitaco? Ó, pensando na ideia de logos, Caetano e Chico fazem música para pensar. Eu não sei, eu acho assim, Caetano e Chico, pensando na ideia de logos, Caetano e Chico de alguma forma estão conduzindo uma escuta, uma leitura, uma expressão sobre o mundo, sobre a natureza. Cabe a nós entender que tipo de escuta a gente vai ter, qual é o gesto que a gente vai ter de escuta. Estou falando gesto de escuta, como é que fala quando você pega um termo, daí você muda um pouquinho e usa ele de um jeito diferente? Tem um nome para isso, não tem? Neologismo? Não, não é isso, né?
Parafraseando?
O Peixê tem o gesto de leitura.
Adulterando um termo aí.
Ótimo, ótimo. Adulterando um termo. O Peixê tem o gesto de leitura, que seria a maneira como o olhar conduz o sentido da leitura e, portanto, permite o aparecimento dos sentidos na leitura do texto, e aí você pode colocar para escuta, né? Mas aí é uma escuta que se lida enquanto texto, enfim, a palavra enquanto texto. Esse gesto de escuta, eu quero dizer justamente essa maneira de escutar, né? O que se vai tirar dali, né? Na live sobre o Rogério Skylab, teve uma citação dele em que ele dizia o seguinte, né? Ele dizia que é muito difícil para ele entender, eu acredito que era o heavy metal, que era o exemplo, porque ele não fazia parte daquele mundo, e que era um mundo diferente, se configurava de uma maneira diferente. Não era simplesmente a música ali para você escutar, consumir, sabe? Pelo menos, não, essa não é a única face, né, do heavy metal que ele descrevia. Portanto, ele dizia que não tinha como opinar sobre. Isso me indica que, enfim, um sentido de vida é necessário para se ter um gesto de escuta que leve o Caetano e o Chico a serem entendidos como instrumento filosófico, por exemplo. A serem entendidos como quem reflete sobre filosofia, ou quem reflete filosoficamente. Eu digo isso porque a gente, enfim, tem muitas músicas. O Chico, por exemplo, tem várias músicas que ele fala ali situações de mulheres e tal, e não tem muita filosofia, é uma descrição de um lamento, né? Uma descrição de uma situação ruim, é poesia. É algo que está no nível estético muito mais forte. Então eu consideraria que depende mais da gente, no fundo, esses... o Caetano, o Chico, qualquer um, se transformar ou não em qualquer coisa relacionada à filosofia. Ou à ideologia, que nesse sentido da frase eu estou admitindo que é um sentido de ideologia política. Estou admitindo que é esse sentido de ideologia política. Até para isso também, teve gente esses dias que não sabia que o Ratos de Porão era uma banda punk de esquerda. E quando o João Gordo... colocou ali as opiniões dele a respeito da tentativa de golpe na Venezuela, o pessoal achou estranho o fato dele, tipo, dele ter esta opinião, ter uma posição de esquerda anarquista comunista, saca? Então, assim...
A mesma coisa com os roqueiros de direita fãs de Pink Floyd, né?
Sim, perfeito. Ou fãs de Dead Fish também, que de repente descobriram que Dead Fish era uma banda de hardcore de esquerda, assim. Então você pode muito bem se relacionar com a música e ela ser inofensiva. Eu não considero que na música sozinha, no objeto concreto ali, música, exista algo que faça dela um motor de reflexão filosófica por si. Ou de posicionamento ideológico por si. Fiquem à vontade. Caio, você não comentou nada até esse momento.
Eu tô com uma preguiça, eu tô na marcha lenta aqui, deve estar uns 50 graus no meu quarto, eu tô sentindo tudo devagar, os segundos passam como se fossem minutos, etc, etc. E eu concordo com o que você falou, né? Ela por ela mesma não vai produzir, não vai fomentar nada disso, embora quando, né, fenômenos sociais estejam acontecendo, né, a música ela representa, né, ela aparece englobando esses fenômenos, como um para não dizer que não falei das flores, por exemplo, unindo aquelas pessoas, né, ali por volta de 67, 68, na voz do Vandré, aquela música levou a toda a resistência? Com certeza não, mas ela foi um hino de resistência naquele momento, né, e talvez seja um dos poucos exemplos, assim, que me ocorrem agora, onde a letra é algo importante. Porque nessa pensando em ideologia ou filosofia da música, eu fico aqui em voltas com a mensagem da música, e muitas vezes a gente, né, pega a mensagem com base na letra, né? O Chico e o Caetano são ótimos letristas, e eu digo isso porque é difícil a gente falar de uma ideologia de música, né, ou de uma filosofia de música só com base no ritmo. Claro que tem as bandas aí posicionadas, Rage Against the Machine, etc., tem toda uma ideologia, né, bem discriminada, mas eu imagino, né, que toda essa questão de ideologia, de filosofia, seja mais bem expressa ou compreendida por meio da letra. E eu acho que as pessoas não estão nem aí para a letra, né? Por isso que elas se surpreendem, né, com Ratos de Porão, com Pink Floyd. Eu gosto de Chico Buarque, eu gosto de Caetano, eu provavelmente iria ouvir se as letras fossem diferentes, sabe? Eu gosto de muitas letras, piro em muitas letras, mas eu ouço por causa da letra? Não, exatamente. Tem uma série de músicas internacionais que eu ouço, né? Eu ouço desde moda de viola, aqui tô numa pira de moda de viola agora, mas se eu for pro pé de lá, é muito rock progressivo que eu ouço, jazz, e eu não faço ideia do que o pessoal tá cantando. E eu gosto das músicas. Né? Então, até por isso que eu falei daqueles elementos não verbais, né? No comecinho da minha fala mesmo, né? Como a primazia ali da música. É um pouco disso que me ocorre.
O que envolve mais não é, acaba não sendo a letra, né? Assim, o que deixa mais envolvente a música acaba não sendo a letra.
Talvez no funk um pouco, né? Tem algumas coisas que o pessoal se identifica, embora o ritmo, né? Digo o funk carioca, né? Não o funk. James Brown, esse tipo de coisa. Mas o pessoal, eles cantarolam a letra, eles se identificam com a letra, eles coreografam ela, embora a batida, né, seja muito predominante.
Mas haveria baile funk com a letra associada, por exemplo, a um outro ritmo? Não, né?
Associada à igreja?
Associada, sei lá, à bossa nova. Não, a letra, a mesma letra, só que associada a um outro ritmo que não pancadão.
Eu não sei o que pensar, eu tô com dificuldade de fazer essa fusão na cabeça.
Acho que o baile funk precisa de um pancadão. Não importa a letra.
Eu acho que o pancadão, ele dá permissão para a letra.
É verdade, tem uma relação. Não é que também são duas coisas opostas, né? Tem uma simbiose.
O Cleiton, ele diz boa
Assim
noite
como a
com...
bossa nova dá permissão para falar do barquinho que tá, o barquinho que vai, que vem, né?
Bim bom, bim bom, bim bom. Essas coisinhas, essas coisas ridículas, gente. Vamos ser sinceros aqui, né?
O pato, qué, 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 vinha cantando alegremente. Quém, quém.
Pelo amor de Deus.
Ah, que coisa maravilhosa.
Boa noite, Clayton. Tudo bom? O Alex Lago, ele diz: o que é filosofia e ideologia dentro de uma música? Hoje é possível fazer essa distinção? Dentro de uma música, eu não sei se o ferramental que eu tenho ele seria do tipo que poderia pegar uma música específica, fazer uma análise, separar de maneira categórica os versos ou os movimentos ali da música propriamente, e dizer o que que é ideologia, o que que é filosofia.
Eu gosto muito de uma definição de filosofia do Deleuze, que é a definição de que o filósofo, a filósofa, eles criam conceitos, né? Eles têm a capacidade de condensar diversos fenômenos da realidade, percepções, intuições, através de conceitos que vão servir como ferramentas ali mesmo de se pensar o mundo. E aí eu tenho uma dificuldade de associar música e filosofia nesse sentido, de pensar os conceitos que surgem a partir, das músicas. Bom, vocês são bem mais especialistas em música que eu, podem conhecer conceitos de se pensar o mundo que de repente vieram do próprio ambiente da música. Que é ambiente de droga, né? Diga-se de
Que é
passagem.
ambiente de droga. Perfeito. Bom, neste ambiente de música, eu estava estuporado demais para aprender qualquer coisa. Porque é um ambiente de droga, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, se a gente lidar com essa filosofia como se fosse uma filosofia de vida, né? Aí acho que fica mais, talvez, mais simples. Mas o ponto para mim é que eu não acho, particularmente, eu não acho, tipo, relevante diferenciar filosofia e ideologia dentro da música. Eu, sinceramente, não considero muito relevante, porque o sentido, ele não tá em quem fez a música, né? Tipo, ou no texto ali escrito sozinho, né? Sei lá.
Algumas pessoas consideram Chico Buarque super conservador do ponto de vista do que ele propunha como forma, né?
Sim.
suas letras obedeciam a uma forma muito específica, com termos muito específicos. Ele não... as suas próprias melodias não iam tanto para o que foi feito, por exemplo, no âmbito da Tropicália, que a Tropicália seria um movimento mais, digamos assim, progressista do que aquilo que o Chico Buarque estava fazendo, porque a Tropicália propunha experimentações que para o Chico ele não passava nem perto.
Eu acredito que aqui daí dá para falar um pouquinho de criatividade. A Tropicália foi absurdamente mais criativa, isto é, mais original, mais autêntica, mais espontânea que o Chico. Eu acho que o Chico ele pegou o tipo de ritmo que estava sendo feito na época e fez com maestria. As marchinhas, o samba-canção, a bossa nova. Agora, essa questão de análise de letra, de ser mais conservador, eu realmente não faço ideia. Não tenho bagagem para discutir isso. Mas faz sentido. Porque na música, no ritmo, ele já fez isso. Agora, a Tropicália realmente inovou, realmente foi criativo, realmente pegou os elementos assim, que eles piravam lá fora, guitarra elétrica, e falou, vamos tocar do nosso jeito. Completamente diferente, por exemplo, da Jovem Guarda, que tem o seu valor, mas que é uma cópia ruim da cena, principalmente a cena inglesa, de rock inglês, né, ali do early 60, né, do começo dos anos 60. Copiavam o visual, compravam os mesmos instrumentos, às vezes traduziam as músicas, às vezes compunham as músicas, né, idênticas. A criatividade ela é patética. Né? Já o tropicalismo, né, ele vai utilizar aqueles instrumentos, né, com uma forma muito autoral. Eu costumo também fazer uma distinção mais gritante entre a Jovem Guarda e o chamado Clube da Esquina. Que essa galera pirava e curtia as mesmas coisas. Só que enquanto uns copiaram desde o corte do cabelo ao jeito de tocar e se vestir, os outros, né, tiveram realmente uma influência e produziram música, né, nacional, autoral, misturando, né, tudo que eles pegaram de lá e somando ao que a gente tinha aqui, com instrumentos, com ritmos, com a nossa letra, né, com a nossa poesia, com as nossas palavras, enquanto que na Jovem Guarda você tem até aquele tipo de composição, né, semelhante à língua inglesa. Muito, muito interessante. Isso, né? E deriva da criatividade, né? Que eu já falei, é a minha definição de criatividade primária que eu já passei aqui em outras lives do seu ponto de vista de Winnicott.
Ah, maravilhoso. O Clube da Esquina é maravilhoso, né, cara?
Maravilhoso. E os caras estão vivos, né, gente? Os caras estão vivos. Vamos ver essa galera assim que der, né? Passando essa pandemia, né? Enfim, vamos ver essa galera. Loborges está vivo, Milton está vivo, Beto Guedes está vivo. A galera fica fazendo show, turnê. Meu, tem os associados ali, 14 bis também. Sai Guarabira, essa galera fica rodando, fazendo show. Vamos ver. Esse pessoal é bom demais. Sei lá, em Minas Gerais tem o Clube da Esquina que funciona, que é um bar e museu extraordinário. Né, assim, eu tive o prazer de conhecer lá numa noite que foi o Marilton Borges e o Rodrigo Borges, né, só os Borges lá de Minas Gerais.
Você viu os Borges lá no Clube da Esquina?
Os Borges no Clube da Esquina, gente. Então, direto, essa galera tá lá, se eu não me engano, o bar é do Marilton. Então, os Borges estão lá, né? Vale super a pena. Teve outra noite que eu não vi, mas vi aí na transmissão, Beto Guedes e Lô Borges lá, coisa maravilhosa. Ai, ai. Que mais que a gente tem?
A gente tem o Alex dando um relato que vai na mesma linha do que a gente estava conversando sobre Heráclito, linguagem, corpo. Sou do candomblé, onde a música e a ancestralidade tornam-se algo único. Mas em face de toda a nossa história de resistência, a música nos clama a reexistir, a refazer a existência. O Cleiton comenta, estava rolando uma discussão a respeito da fala de uma professora universitária quando da morte da Marília Mendonça. A mesma disse que soube da existência da cantora porque sua empregada doméstica estava desolada aqui.
Sobre isso eu queria fazer um comentário a respeito do Cleiton.
Peraí, só um segundo. A partir dessa fala, para terminar o comentário do Cleiton, a partir dessa fala, poderíamos pensar no que Canclini colocou em culturas híbridas, culto popular hegemônico subalterno? Fica à vontade, Guilherme.
Eu vou fazer o comentário mais da primeira parte. Sim, eu lembro de uma vez que o Mano Brown estava sendo entrevistado e perguntaram por que a periferia estava ouvindo tanto sertanejo, né? Não estava mais aquela periferia que ouve o rap, né? O rap era a expressão musical da periferia. E aí o Mano Brown falou, cara, porque o sertanejo fala no coração, mano, daquele jeito do Mano Brown. Os caras estão escutando sertanejo porque o sertanejo tá falando no coração, mano. Os caras querem escutar sertanejo, né? Porque a gente tem a impressão, às vezes, que é isso, né? A pessoa tá na periferia, ela... quer dizer, os sofrimentos dela, lógico que são também, né? Os sofrimentos de pagar boleto, de se virar, de ganhar a vida... mas como se essas pessoas não tivessem esses outros sentimentos ali batendo na porta dela, traição, dor de amor, sabe? Essa percepção é uma forma até de você diminuir o sujeito que está na periferia. Ele está sempre pensando em como ele vai... pagar o próximo boleto, coisa e tal, ou se o filho dele tá na cadeia, então a música para a periferia é essa daqui. E, cara, as pessoas estão sofrendo aí de diversos sentimentos, assim, que todo mundo sofre, cara. E aí é por isso que o Mano Brown, acho que ele muito genialmente deu essa resposta. Por que o sertanejo está fazendo isso? Porque o sertanejo fala no coração, cara. E as pessoas têm dor de coração, velho.
Ô, Guilherme, isso aí que você tá falando me lembra de uma passagem que tá aqui no Ouvido Pensante, do Murray Schafer, já falei desse livro em outra live, onde na primeira aula dele aqui na escola, ele pede pros alunos, né, listarem. Ele fala, todo mundo gosta, né, de um tipo de música e meio que não gosta, né, de outro. Então, vão falando aí, né, quais que vocês gostam e quais que vocês não gostam. Vou colocar aqui em músicas aceitas e músicas não aceitas. Ele vai colocando lá na lousa. E, resumidamente, em ambos os lados aparece, por exemplo, jazz e jazz, né, música popular e música popular, música sinfônica e música sinfônica, porque cada um, né, vai tendo um gosto, ele vai discutindo, né, isso, né, com a rapaziada ali em sala. Inclusive, é muito legal esse livro, tá, sobre filosofia da música. Ele vai chegar, né, no que é música, etc, etc. Mas nesse ponto... ele está discutindo ali com o pessoal, e aí por que que acontece isso? As pessoas têm gostos diferentes, né? Traduz a sua personalidade, etc, etc. Daí ele vira e fala, que música, né, que você gosta, né? Ele fala, eu gosto de country, né? Tem a ver com a sua personalidade? Ah, tem, né? Mas você só gosta de country? Ele fala, não, eu também gosto de X, Y, Z. Então, na música é muito interessante isso, né? Você gostar de um gênero não te exclui, né, de desgostar dos outros, ou não tem essa relação, né, cultural ou de personalidade. Personalidade, né? Eu sou um psicopata, eu preciso ouvir, né, heavy metal, eu sou da periferia, né, eu preciso ouvir funk, hip hop, né, eu sou do sertão, eu preciso, né, ouvir, sei lá, pisadinha, né, ou sertanejo, e aí por diante, né? Eu acabei lembrando dessa questão também.
Maravilha, gente, eu vou só compartilhar a tela para a gente mostrar uma coisinha. Olha, Cleiton, acho que a gente não vai poder te ajudar. Eu não conheço a obra, nunca li. Caio, se você leu, fica à vontade. Mas acho que vale a pena, pelo menos, deixar aqui, né, a indicação do Cleiton. Culturas híbridas, estratégias para entrar e sair da modernidade. Nestor Garcia Canclino, Heloísa Pesa Cintrão. E uma pessoa a mais, que é a Ana Regina Lessa. Ou Lessa, ou pode ser Canclino, ou Canclino, ou Canclino, não sei. Mas é esse livro aqui, ó, parece interessante. Eu vou adquiri-lo aqui na Amazon logo menos.
Valeu pela dica, Cleiton.
Muito obrigado pela indicação, Cleiton.
Boa. Valeu.
Se a música não traz a letra como primazia, então teríamos de diferenciar música de musicalidade? Para algum objetivo em específico? Ou só para caracterização? O termo música, muitas vezes, ele é utilizado de uma maneira mais rigorosa só para aquilo que não é a letra, né? E quando você bota a letra junto, você tem uma canção.
Correto. Aqui eles vão esbarrar nessa questão, porque aí, né, o que é a música, né? Eu acho que parte essa pergunta do Alex. E mais adiante aqui, depois de discutir bastante, eles vão chegar em uma definição que eu estou procurando aqui para ver se eu leio para vocês. Né, mas eles vão se questionando, né, se a música deve ser ouvida, né, se uma sirene ou se uma buzina é música, se uma música ruim é música, né, até que eles chegam aqui em uma espécie de definição que a música é uma organização de sons, ritmo, melodia, etc., com a intenção de ser ouvida. A nível de música e musicalidade, não sei porquê, mas a musicalidade me soa assim mais como aspectos técnicos. Então eu pego, por exemplo, sei lá, a música, né, de um determinado cantor e falo que a musicalidade é muito fraca, né, e aí eu estou querendo me referir à melodia, né, ou ao arranjo, alguma coisa assim. Eu não sei se eu entendi, né, a questão do Alex, mas dentro da música vai ter, né, tudo que é coisa aí para mim, a canção, né, as óperas, né, vai ter as sinfonias, as missas, né, e a musicalidade me soa assim como esse aspecto mais técnico, né, o ritmo, a melodia, a harmonia, o arranjo, né, que também envolve a escolha dos timbres que vão gravar essa música, né, executar essa música e assim por diante.
Perfeito. Guilherme, gostaria de botar algum ponto?
Essa música não traz a letra como... Ah, do Antônio Cândido.
Desculpa, você estava lendo.
Eu acho que vocês já responderam muito bem, já. Vocês manjam muito mais de música do que eu.
Agora ele acrescentou lá, né? Não falo de música, não falo de musicalidade como técnica, mas como corporeidade e expressão. Aí sim, né? A música ela é corporeidade e expressão, né? Por meio do improviso, né, que o músico toca, né, por meio da execução de uma música que ele conhece, né, por meio de se permitir um exercício de musicoterapia, ou seja, ouvindo, né, uma música, né, enquanto ouvinte e dançando ela ou sentindo ela, né, a música ela é um fenômeno afetivo e projetivo, né, em sua essência. Compondo uma música, a gente projeta aspectos conscientes e inconscientes e ouvindo essa música que a gente faz, né, esse tipo de relação objetal também, transferindo, né, se identificando ou projetando. Né? Lá no comecinho da live eu falei, né, dessa, talvez da música como uma arte destacada. Né? Ela tem inúmeros propósitos, e ela está diretamente relacionada com o corpo. Né, eu falei um pouquinho, talvez a dramatização ali, né, é próxima à música, né, pensando justamente nessa questão de corporeidade, mas as outras já nem tanto, artes plásticas, nesse tipo de coisa. A música eu acho que é uma arte assim, por excelência de arte, né, por possibilidades de composição e por esses fenômenos de autoconhecimento e também fenômenos sociais, grupais, etc., etc. Independente da linguagem, né? Isso eu acho maravilhoso, né? Independente de você saber o que está sendo falado naquela música, você gosta, né? E é um dos motivos, né, pela adesão do K-pop, né, internacionalmente, né? Até onde eu sei, a maioria da população não fala coreano e ainda assim, né, gostam das músicas e aprendem, né, as coreografias, etc., etc.
Aprende até a letra sem saber o que é. Impressionante.
Correto. Eu sei a letra de Dragon Ball Super em japonês e não sei o que a letra diz.
O Antônio Cândido fez uma análise interessante sobre o sertanejo que estava surgindo na década de 70, a qual ele chamou de o eco desconfigurado. Possui elementos rurais e urbanos. Perfeito. Gente,
o sertanejo, não, rapidinho, perfeito. O sertanejo ele descaracteriza do sertanejo que só vivia na roça. Ele pega uma galera ainda que nasce na roça, no sertão e trabalha, mas que já começa a incorporar outros instrumentos que não eram de sertanejo. Né? Isso vai acontecendo com o Zezé de Camargo aí, por exemplo. Depois, um pouquinho mais para frente, tem o Chitãozinho Chororó trazendo as guitarras no sertanejo, né? O que é surreal, né? É muito bom na época, etc, etc. É muito inovador, né? Mas que descaracteriza totalmente o que era e vai abrir assim campos para a gente chegar nos fenômenos como o tal sertanejo universitário hoje, que ele é muito mais assim algo urbano e com elementos de música pop genérica do que de fato o sertanejo, que muitas vezes era representado por duplas, né? Um violão e uma viola ou duas violas. Então tinha um Carreira e Pardinho, Tunique, Tinoco, Pedro Bento, Zé da Estrada, Cacique, Pajé, Liu e Léo, Craveiro e Cravinho, né? Muitas vezes era duplas, né? Duas gargantas e duas violas, ou uma viola e um violão, né? E esses elementos, e a sanfona, muita sanfona também, muita sanfona. Tunique, Tinoco tem muita gravação com sanfona, coralzinho, né? Essa era a estética sertaneja, né? Raiz, a gente fala do sertanejo raiz, é isso.
Perfeito. Eu convido vocês ao seguinte, gente, a ver um videozinho do Ed Mota. A gente tem algumas opções. Uma das
agora opções vai ficar bom o negócio.
Uma das opções é o Ed Mota falando sobre o Raul Seixas. Tem algumas partes. Nessa do Raul Seixas, ele continua na fala dele, ele fala mal também do Chaves, assim, ele vai aproveitando.
Ah, essa do Chaves eu fiquei realmente sentido, cara.
Mano, ele ataca o Almodóvar, ele ataca todo, ele vai pro cinema, é sensacional.
Pô, Chaves é foda.
Tem limite. Parece, né? Que tem que ser essa mesmo, né?
Nossa, eu vou pegar até uma bebida pra acompanhar isso.
Eu vou pegar também.
Minha gente, agora a gente vai ver o creme de la creme do que o Ed Mota pode nos entregar. Nesse momento, a gente vai ter acesso justamente ao que a gente melhor vai poder entender de como funciona o discurso de um músico de elite, né? No fundo, no fundo. Eu vou puxar no próprio canal do Ed Mota.
Não pega do Morning Show.
Não vou puxar de outros canais.
Olha.
Deu pra escutar aí esse trechinho? Deu pra escutar? Deu, né? Então bora dar uma olhadinha no nosso querido amigão.
Gente,
Ed Mota.
Destaque para as expressões faciais, emocionais de Ed Mota também, que é um show à parte. As caras e bocas que ele faz ao longo disso.
E o vinho, assim.
Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravadora. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck! Eu não tenho medo nenhum de falar contra você. Era uma puta de uma merda.
Se fosse dono de gravadora...
Tá começando a dar eco aí, Vinícius.
De tudo, quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara era um idiota, bicho. Que era um funcionáriozinho de gravadora, cara. Entendeu? Gravando uns discos de merda, bicho. Entendeu? Porra.
O cara não era dono da gravadora, era
funcionário. O que é isso, bicho? O cara desqualificado de tudo, porra. E ainda um sujeito que trabalhou a favor do Papa Time, contra os colegas, gente que trabalhou em gravadora. Peraí, meu irmão. Um músico, sei lá o quê, um musiquinho, né, que trabalhou em gravadora, que não sei o quê, que tal. Porra, bicho, bando de bandido, meu irmão. Meio que trabalhou para advogar contra os colegas. Vocês não sabem disso, né? Mas esse cara trabalhou em gravadora, meu irmão. Foi funcionário da CBS, tá? O rock and roll, Raul Seixas. Foi funcionário da CBS, Sony. Tá? Fucking Darth Vader, man.
Ai, mano. Darth Vader, man. Cara, sabe
alguma opinião?
Alguma opinião? Olha ele pedindo.
Sobre isso? Isso não é opinião, isso é um fato. Né? Isso é um fato.
De fato.
Mesmo o cara ser ruim musicalmente, o cara trabalhava em gravadora.
Aí é a opinião.
Não era o Egberto Simões trabalhando na gravadora, né? Um cara desqualificado musicalmente. Até porque, para ter o cara, para ter a cara de pau. Eu conheço um cara que é um super músico, guitarrista, mas que teve a cara de pau de trabalhar em gravadora, porque é uma porra, entendeu?
Porque vive de salário?
Isso existe.
Teve a cara de pau de precisar ganhar dinheiro todo mês.
Trabalhar contra os colegas. Isso ninguém fala, né?
Eu não entendo essa oposição.
Pega um corte meu falando...
Trabalhar contra os colegas.
Trabalhar contra os colegas. Tem como alguém pegar um corte sobre isso? Ou não? Um corte sobre trabalhar contra os colegas da música. Fazendo contratos, ou seja lá o que for, trabalhando a favor do sistema, a favor, trabalhando dentro de uma porra de uma gravadora. Alguém sabe disso? Fuck. Tá.
Fuck, man. Fuck.
Você é um merda completo. Entendeu? Uma porcaria, cara. Como músico, como tudo.
É óbvio. É óbvio.
Pra limpar o chão que bota a guitarra em cima, cara.
Olha isso, isso é um absurdo.
Não vai nem carregar. É óbvio. O idiota completo, cara.
Ed Mota, ele teve problemas e maus episódios com gravadoras, né? Pelo menos eu consigo...
Não pensa que eu tô falando isso que eu bebi vinho, né?
Vendo isso.
Eu bebi bem pouco, cara.
Ele deve ter passado perrengues com gravadoras. E agora tá destilando o ódio dele aí. Tem momentos assim tenebrosos. Depois disso, ele continua e vai falar do Elvis Presley, assim, com esse tipo de argumento, né? O cara era um bosta, não servia para nada. Vai falar do Johnny Cash também. E a parte do Johnny Cash é hilária, assim, se a gente tratar como humor, e é medonha se a gente tratar como um conteúdo sério, que é ele falando que gostaria de socar a cara do Johnny Cash, se visse o Johnny Cash, ele iria socar, ele faz assim, é tenebroso.
Eu acho que o Johnny Cash dava um pau nele.
Eu também acho, o Johnny Cash era barra pesada, o Johnny Cash fazia show em cadeia e fazia com que os presos se sentissem intimidados por ele. Johnny Cash era barra pesada.
Eu tô super chapa branca, assim, eu tô super, meu coração tá doce, mais doce do que um marrom glacê, tá? Isso eu tô assim porque eu bebi dois vinhos. Se eu não tivesse bebido, a minha opinião era bem mais ácida.
Sensacional.
Tem tanta coisa errada aí. O fato do Raul Seixas ele ser um funcionário, ele não era dono da gravadora, ele trabalhou na CBS. Inclusive, ele tem coisas incríveis ali que ele fez na CBS, viu? Na produção. Foi ali que ele reuniu aquela galera para fazer a Sociedade da Grande Ordem Cavernista, que é super divertido, sabe? Fez coisas muito bacanas na CBS, o Raul Seixas, sabe? Como funcionário, não como, sabe, dono do negócio.
Pois é, meu. O Regis Tadeu, né, o crítico, enfim, jornalista e comentarista de música, fez um vídeo de resposta assim, bem interessante, né, comentando aí o Ed Mota e falando, né, desse de outros trabalhos, né, bons do Raul Seixas, né, com a produção do disco da Diana, né, e falando, aí eu não peguei para ouvir, mas comparando ali, falando, olha, enquanto produtor, o Raul, ele fazia coisas assim, meio ousadas, meio inusitadas, que não seguiam exatamente os protocolos e estruturas que a gravadora, né, costumava fazer. Então, ele foi um produtor também fora da caixa ali, né, e no bom sentido. Pode falar, Vinícius.
Essa oposição, né, estava trabalhando contra os músicos.
E o que o Edmoto está fazendo pelos músicos?
Não, o ponto é, tipo, o Ed Mota pode não fazer nada, mas qual é o sentido de um sujeito que trampa de produtor trabalhar contra os músicos? Talvez seja o sentido de picotar a música para ela ficar quadradinha, bonitinha, que é um sentido, você e o Guilherme falaram agora, que não é o trabalho específico do Raul Seixas.
Não enquanto produtor envolvido a pensar em arranjo. né, chamar os instrumentistas, falar, ó, a linha de baixo pode ser desse jeito, vai lá, grava, né, uma coisa assim, bem mais estética e na música mesmo.
Trabalhar contra os músicos, é uma oposição que eu não vejo sentido, fundamento, tipo, qual o ponto
disso? Mesmo, o vídeo inteiro dele é sem argumento, é falando que o cara é mau caráter, que ele não serve pra pisar no chão, que ele apoia a guitarra, ele é um bosta, não tem argumento, ele trabalhou em gravadora, funcionáriozinho de gravadora, é isso, não, perfeito, tem, perfeito. Não tem mesmo sentido.
É pra dizer que o cara é mau caráter.
É. Perfeito. Não adianta ficar buscando muito sentido, porque não tem sentido.
A impressão é que rola aquele ressentimento, né?
É a impressão que eu tenho. Passei mal os bocados com gravadora, detesto gravadora, gravadora é o fim da música, só prejudicam os músicos, e ó, aquele filho da puta ainda trampou lá, funcionáriozinho de gravadora. Vocês também deviam odiar ele.
Simplesmente porque ele trabalhou na gravadora.
É isso. E músicos excelentes, talvez esse guitarrista aí, não sei, talvez não seja, mas Sérgio Reinz, um dos maiores guitarristas do Brasil, trabalhou tanto tempo em gravadora como músico de estúdio. Sérgio Magrão, baixista. Jimmy Page, que aparece no vídeo do Regis Tadeu. Poxa, o Rogério Duprá foi de estúdio aqui da Pompeia, em São Paulo, por anos, grande maestro, vocalista, trabalhou com Mutantes, trabalhou com mó galera, meu, produziu Sai Guarabira, trabalhou com mó galera, músico de estúdio. Também. Encontros a pagar. Meu, ó, Zé Rodrigues, Renato Teixeira foram grandes compositores de jingles em estúdios publicitários e músicos extraordinários. Musiquinhos de estúdio, contratados. Então não faz sentido nenhum argumento a pessoa ter trabalhado em estúdio, né, e, ó, trabalhou em estúdio.
E é o lance que o Guilherme disse, o cara não era o dono do estúdio, sabe? Tipo, não era quem lucrava com a música dos outros. Não tinha nada a ver. É basicamente um sujeito que bate o ponto.
Se eu não estiver falando groselha, quem era o chefe do Raul, dono ali, na época, de cargo alto, era o Roberto Menescal.
Que é um lixo na música brasileira.
Trabalhou em estúdio, pô, musiquinho de estúdio, você quer o quê?
Tem uma segunda parte desse vídeo, parece que ele desenrola um pouco mais a linha de pensamento, o argumento.
Vamos é onde rapidinho. Chegam as caras e bocas, vale a pena.
É, essa segunda parte, ela tem, vamos ver, mais 5 minutinhos. E nesta segunda parte, eu dei uma prévia aqui, ele chega a dar uns pitacos musicais mesmo, né? Vai dizer que o cara é medíocre musicalmente.
Raul Seixas era maluco. Maluco é Charlie Mingus, cara. Maluco é Ornette Coleman. Maluco é gente que fez coisa contra o mercado, cara.
Não é um cara que fez?
Eu nasci há 10 mil anos atrás. Isso não é, porra. Peraí, cara.
Isso eu não tinha visto.
Porra. Isso é um erro, tá? Isso não tem nada de maluco, de nada. Isso é uma porcaria. Entendeu? Mercadológica feita pra porra. É na fita! Porra! Isso é ruim pra caralho, bicho.
Tem a impressão que é um lugar que ele queria estar também, né?
Todo café. Isso é uma tradição, tá? Isso é grande mundo. Assim, depois do café.
Eu acho que ele queria estar onde ele está, mas eu acho que ele queria um grande público onde ele está.
Exato.
Uma das reclamações dele é do pessoal que chega lá brasileiro pedindo Manuel.
Paulo Coelho fez a letra, não foi a melodia. Ele fez a letra. Paulo Coelho, ele é bom letrista, né? Mas não foi ele que fez a melô. A melody. Parará! Isso aí não foi ele que fez isso. Imagina isso tocado num trompete. Você entende? A
risada maligna.
Primário é uma composição quando você pensa ela num instrumento. Ele não mandou aqui. Quer dizer, você pensa assim. É muito simples. saxofone. Fororô! Fotororororere! Tá uma merda. Então isso não é música, caralho. Tá! Porra! Aí você pensa assim.
Eu tô abismado aqui em um deleite, porque eu não tinha visto esse trecho, eu vi uma outra edição, um outro corte. Agora, meu, se você for pegar a melodia de músicas muito boas, você vai encontrar padrões melódicos ruins ou básicos. Pega a construção. Bó, 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 bó. É uma melodia ruim. A música é ruim, eu devo falar mal do Chico Buarque de forma nenhuma. Então ele tá pegando um elemento e metendo o pau aí na de forma escrachada e, enfim, o que ele fez aí tem mais nota do que construção, por exemplo.
Ah, e essa coisa comparação, do jazz, do blues, que você tem que trazer os sopros, e se a música não ficar boa aqui nos sopros, é porque não ficou bom. Cara, que está circunscrevendo todo o universo musical ao seu universo musical.
Ô, Guilherme, eu gostei da melodia no metal, com ele simulando. Eu imaginei assim um negócio meio carnaval, meio bloquinho de rua. Parará, pá, 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 parará. Achei tão interessante. Eu gostei.
Long and winding road. This is a composition, right? Qualquer coisa, bicho.
Vamos escutar de novo.
Long and winding road.
Aí.
Tá uma merda. Então isso não é música, caralho. Tá! Porra! Aí você pensa assim. Long and winding road. This is a composition, right? Qualquer coisa, bicho.
São aquelas músicas que no Chaves, quando eles vão falar sobre essas músicas, eles fazem esse gesto, né? Que é tipo música pomposa, saca? Fazer esse gesto assim.
É a música do Grand Monde.
Qualquer música, cara. Pode ser o hino da bandeira, que é lindo, tá? Que é? Não, desculpa, errei a nota. É. Desculpa. Tem essa nota aí, né? Um diminuto, né? Tarareto você.
Meu, isso parece uma cena assim do The Office, aqueles momentos de vergonha alheia da pessoa falando na câmera.
Lindaço!
Exatamente.
A câmera se afasta, tem um monte de gente na sala, sabe? Todo mundo olhando como maluco, por que ele tá fazendo isso?
Que é isso?
Vai! Bom paroro. Tá. Isso é alto nível de música, malandro. Não é? Eu nasci! Papapá, porra! Nem na cadeia isso aí, main something. Entendeu? Porra! Isso é uma merda! Porra, uma merda abaixo da merda. Porra! Parará! É primário.
Não, primário. Ele repete tanto que me dá a entender que ficou um chiclete, que funcionou.
Não
um sai da cabeça dele assim. A música.
Pororó! Pororó! Não dá! Agora você pensa um trombone tocando o hino da bandeira. This is music.
Isso eu é adoro música. A bandeira pelo
jeito. Ah, eu não tenho culpa nenhuma disso, malandro. Tá. O hino da bandeira é música. O hino da bandeira é música de alto nível. Agora, papapá! Paparapá, papapá! Porra! Isso não é nada! Isso é um problema, maluco! Porra, isso é um problema imenso, tá? Vai! Próxima pergunta. Next question.
Parapá!
Ele grita esse parará, tipo, debochadamente de propósito, né? Meu Deus do céu.
É. Uma coisa interessante que eu gostei, que eu estava comentando aqui do livro do Murray Schafer, né? Eles fazem essa discussão, o que é música? E tem gente que na discussão vai falar, tal coisa não é música. Como Ed Motta, aquilo não é música. Raul Seixas não é música. Música é o hino da bandeira. Né? Ambos são música. Vai ter coisa que eu ouço que eu não gosto. Eu falo, é uma música ruim. Mas
é porque o hino da bandeira você ouve degustando vinho, assim, ó. Girando a tacinha para fazer a...
Vocês viram que ele não toma? Eu acho que ele, na verdade, ele não toma vinho. Ele finge que toma vinho, toda vez ele vem aquele cheira, mas não sai daquele restinho. Tá sempre aquele restinho, ele só vai, balança, cheira, lembra, mas ele finge que toma vinho.
Lembra aquele filme aquele episódio do sommelier do Porta dos Fundos, né? Vocês já viram esse episódio, assim? Tem um sommelier, assim, ele tá assim, degustando, ele fala, bom, se você é um sommelier, quer dizer que... a sua vida, nem minimamente, ela é feliz. Aí mostra ele assim, porque eu, quando era feliz lá... Aí mostra umas fotos dele antigas, assim, tomando corote, tá ligado? Coisa e tal. Eu tinha tudo na vida, tomava... Eu era que nem o Adriano Imperador lá no morro, tomando Kaiser, ou a Luísa Chulapa tomando Skol, depois do jogo no PSG... Mas aí depois começou a dar tudo errado, eu acabei virando sommelier.
Gente, a gente pode fazer ver o último vídeo do Ed Motta. É um vídeo de 1 minuto e meio e dessa vez ele fala algo que eu não sei o que é sobre Milton Nascimento.
Vale a pena ver e depois vamos ver o último aí que eu quero assistir a estreia de Pantanal hoje, viu?
Eita porra.
Refizeram o Pantanal?
Remake, estreia hoje, vale a pena ver. Locações no Mato Grosso, no Paraná, algumas locações em estúdio, vale a pena ver, estreia hoje.
É da Juliana Paz, que é de protagonista?
Juliana Paz, então, ela é a mãe do pelo que eu entendi, é que eu não vi a versão antiga, nem quando passou agora há pouco no SBT, por isso que eu quero ver essa. Mas a Juliana Paz é mãe de uma menina que eu acho que é protagonista, que é a principal. Se eu não me falha, é isso. A menina que tem o tchan ali da cena.
Milton Nascimento é gênio. Milton Nascimento, gênio. Gênio da raça. Gênio da raça, maluco. Tá. Gênio, gênio, gênio. Milton Nascimento tá acima do bem e do mal. Tá acima do bem do...
Pode ver que ele não toma.
Gênio. Um cara que... Olha, o Milton Nascimento, um cara que, assim, ele inicia uma carreira. Olha o primeiro disco do Milton Nascimento, meu irmão. Vê se isso é normal. Música mundialmente. Mundialmente foram pouquíssimos artistas como ele. Que o primeiro disco do ser humano é perfeito, cara. Peraí, meu irmão. O Milton Nascimento é um gênio de um tamanho imenso. Eu nunca... Assim, eu amo o Milton Nascimento.
Nunca precisou de gravador, né? Mete uma dessa.
Tá. E assim, eu amo ele, amo muito. Mas eu nunca incomodei esse homem, meu irmão. Eu nunca liguei, nunca... Porque uma porrada de idiota em volta do Milton Nascimento, cantorazinha de merda, um monte de gente idiota em forma dele. Eu não quero estar em volta de ninguém. e nem quero que ninguém esteja em volta de mim, que eu também sou um negócio. Tá,
sabe? Sabe, o que
eu é nasci. Esse...
sabe, porra, tá me tirando, porra. Tem uma, o Pierre Bourdieu, quando vai, enfim, vai analisar ali o campo da de como se constitui ali a culinária, ele vai entender uma culinária não, enfim, eu esqueci o nome que se dá para isso. Gastronomia. Perfeito, obrigado. É, ele vai fazer a divisão entre o a divisão, não, a separação de duas categorias ali que ele encontra ali. Que ele encontra nas pesquisas, é, e que uma está relacionada ao que ele chama de o gourmet e na outra ao chefe. Onde o gourmet seria aquele que ele conhece a comida boa, basicamente porque a vida inteira ele passou ao lado da comida boa. Isso está de um jeito que é natural que o gosto do gourmet seja o gosto refinado. É quase como uma vida de corte, né? Onde os gostos, as etiquetas valem ali, né? E nessa vida de corte ali, você tem alguém que desde criança foi criado ali e que incorporou todas essas maneiras de se entender o mundo, estruturas externas, enquanto estruturas internas cognitivas para compreender a realidade. E dessa forma, você não precisa de muita explicação para dizer qual é a comida boa. Você sabe, tá no gosto. Tá no gosto. Pelo contrário, o chefe, ele é aquele que fez faculdade, o chefe é aquele que fez curso... O chefe é aquele que aprendeu a técnica. Ele aprendeu a técnica. Ele pode ser perfeito, o melhor chefe do mundo. Mesmo assim, na interação entre chefe e gourmet, se compreende a diferença entre eles. E entre eles se estabelece na configuração social, de certa forma, uma hierarquia, lugares que um acessa e o outro não. Normalmente, uma vantagem para o gourmet, que é aquele que tem o dom, né, a alma elevada. Parece que é natural saber qual é a comida gostosa, enfim. A impressão que eu tenho é que o Ed Motta, ele é o gourmet da música, saca? Ele não precisa argumentar, ele é o gourmet da música. Ele é o gourmet da música, ele sabe qual que é a música boa. Ué, como assim? Pá, 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 pá. Ué, isso daqui não é música. A ausência do argumento como quase um privilégio do cara.
Faz o hino da bandeira aí agora, faz o hino da bandeira aí agora.
É que seria legal se ele mandasse, ao invés de ele mandar o hino da bandeira ali, ele mandasse um se arruma. Espaço na van.
Pô, sim. Putz, é foda. É foda.
Da hora.
Coincidentemente, esses dias a gente tava tocando as músicas do Ed Motta, né? Uma coincidência das trevas aí.
Não, sabe aquela coisa, assim, o mundo ele tem muitos objetos, assim, que estão meio que na gaveta, estão esquecidos. De repente você vai e você resgata um objeto. Opa, Ed Motta. Daí, Vinícius e eu pegamos umas cifras, estava ali tocando, Colombina, pá, não sei o quê, olha essa daqui. De repente, a gente começa assim, a receber coisas do Ed Motta, até que ele faz isso. Vocês já perceberam isso? Assim, você... Opa, esse tema aqui, faz tempo que eu não lido com isso. Daí você pega assim, de repente você começa a ver que parece que ativou ali numa coisa metafísica. Foi mais ou menos isso. O Ed Motta estava de boa no canto dele ali, cheirando vinho, né? Vocês viram que ele não toma, ele cheira vinho. E daí Vinícius e eu fomos lá e meio que evocamos o exódio aí, né? O proibido, que é cheirador de vinho e fala asneira na internet.
Thiago Abravanel desiste do Big Brother Brasil.
Não era o Thiago Abravanel que a gente estava vendo até agora? Fora da casa?
Exatamente.
Olha, eu não sei muito bem. Mudamos a pauta? BBB? BBB?
Não sei muito bem do que se trata isso, mas eu acho que a gente acabou de entrar num quadro diferente.
Alguém quer se manifestar? Mudou
a pauta?
Eu quero. Dourado? Eu quero trocar a minha indicação, porque eu tenho poder absoluto. O que, que você troca com quem? Com Eliezer. Então, o Dourado sai do paredão, Dourado sai do paredão, Dourado sai do paredão, Dourado sai do paredão, Dourado sai do paredão.
Ai, ai, pena frustrar os planos, né, cara, de quem votou em mim.
Foi bom, foi emoção.
Isso se chama Big Brother. e mais rápido do que a modernidade líquida, a gente inicia o nosso finzinho da live dando nossos pitacos do paredão, né, de amanhã. Amanhã rola um paredão sensacional, eu vou compartilhar a tela com vocês com as prévias do UOL. As prévias do UOL ajudam a gente a entender os movimentos a respeito do paredão da casa mais vigiada do Brasil. E eu acho que essa casa tem sentimentos muito fortes aflorando. Thiago Abravanel foi embora ontem de um jeito assim meio melancólico, talvez.
É.
Ah, nada a ver, né? Não era para ele ter saído daquele jeito, poxa.
É. Eu senti que, né, ele estava tentando fazer um jogo de boa vizinhança, só que ia chegar um momento que o negócio ia apertar. Porque a boa vizinhança daqui ia falar, pô, você tá fazendo boa vizinhança ali também. E a boa vizinhança do outro lado ia falar, você tá fazendo boa vizinhança ali. E aí, Thiago Abravanel? E aí, quando ele se viu nessa situação, nesse lugar, como eles gostam de falar lá dentro, ele falou, pô, se não dá para fazer boa vizinhança com todos, eu vou embora.
Ô, Guilherme, eu compartilho da tua leitura com base nessa antecipação. Opa, lá na frente não vai dar certo. Então, né, o que eu estava justamente anotando ontem em tempo real, enquanto eu vi a edição do programa, era relacionado a esse comportamento de esquiva. Em psicologia comportamental, a gente fala, né, diferencia a fuga e a esquiva. Então, a fuga é eu me deparar com o estímulo e correr dele. A esquiva é eu fazer um comportamento para evitar me deparar com ele. Por exemplo, eu e você tretamos no colégio, tu vira para mim e fala, na saída eu vou quebrar a tua cara. Daí eu me deparo contigo na saída e fujo de você. Isso é fuga. Antes de eu encontrar contigo, eu dou a volta e saio pelo fundo. Isso é esquiva. Né? Ele estava assim muito... Ele pegou... O que eu anotei aqui ontem? Mas ele tinha um conjunto de crenças e afetos muito fortes. Essa exclusão barra não pertencimento ao grupo, a exclusão na prova e a certeza do paredão. Ele tinha certeza que ele ia ser indicado. Estou no paredão. E além desse afeto de que jogar é diferente de assistir e outra crença dele, eu não sei jogar este jogo. Então juntou tudo isso, fui excluído, não estou em time nenhum, fui rejeitado no grupo ali na prova, não sei jogar e vou direto, né, pro paredão. Na festa ele já deu sinais de que ia sair, falou sobre sentimentos e agradeceu o pessoal. Provavelmente ele tomou a decisão ali. No dia seguinte ele agiu silenciosamente quando estava todo mundo
Ele entrou para participar de uma colônia de férias. Quando a colônia de férias ficou chata, ele foi embora.
Gente, acabou o Jornal Nacional, eu vou querer ver a novela daqui a pouco, hein? Começando já, eu acho que acabou o Jornal Nacional. Eu não sei, tá no intervalo.
Só os pitacos, então, quem vai sair?
Larissa,
sem dúvida.
E a rejeição dela tá muito alta.
Sem visão de jogo nenhuma. Teve duas semanas para tentar recuperar o que é o jogo. Bitolou no Instagram. Nunca viu nada que não fosse o Instagram, porque ela é uma influencer do Instagram. Achou que a realidade era aquilo que ela via no Instagram. Foi incapaz de perceber outras realidades, de acessar outras redes, de ouvir outras vozes. E entrou com uma voz, com uma mentalidade de uma adolescente de Instagram, cuja expressão ali maior do Big Brother era Eslovênia. Fora Larissa
e Lina, campeã do BBB 22.
Anotem isso. Bom, eu acredito, gente.
Não acabou o Jornal Nacional, não, tá? Voltou agora do intervalo. Tô de boa.
A novela vai dar mais 5 minutinhos para a gente poder finalizar as nossas palavras, né? Eu acho que o Arthur é um rapaz que consegue jogar. O pessoal reclama do fato dele se aproximar quando ele precisa fazer voto. Mas meio que esse é o comportamento, né? Você vai se aproximando, se afastando para fazer jogo. É como se o cara tivesse que declarar amor ali e tudo mais, né? Se não quiser fazer jogo com ele, você não faz. E no caso da Lina, a Lina top também, tá ali fazendo um jogo suave, de boa, não faz sentido, não tem por que ela tá no paredão. O Arthur, ele era o grande alvo durante muito tempo, e enfim, o Arthur é fatalidade, né? O Arthur não tem nada a ver também com o que a casa pode sentir ou não dos participantes, é mais fatalidade mesmo. Assim como o Lucas foi sorte também, né? Mais sorte ali dele de não ter ido. É, a Larissa, de fato, vocês lembram que no voto do Gustavo e do DG, eles conversando ali, eu votaria na Larissa pra te proteger, DG. Eu votaria na Larissa pra te proteger. Mas o voto é seu, você decide. Você me deu o anjo, você decide qual vai ser o voto final. E o DG escolhe votar, acredito que na Eslovênia, ele escolheu...
No Vini. Não foi
no Vini. Ele escolheu um voto que não vale. Ele escolheu um voto que não vale. Claramente ficou ali desse jeito, assim. Se eles tivessem votado na Larissa, o PA não precisaria ter indicado a Larissa, porque os dois não empatariam, né? Tipo, o Gustavo é um puta jogador, tá ligado?
Sim.
O Gustavo é muito sutil, ele tá jogando o tempo todo com cara de quem não tá jogando lá dentro, entende? Aqui fora a gente vai vendo, né, os efeitos do comportamento dele, mas lá dentro... Ele no quarto dos meninos, na votação em grupo, na sessão passada, ele nessa, o pessoal não se liga. É muito interessante o jogo dele.
O pessoal do quarto Lollipop, as meninas ali, junto mais ou menos também com o Eliezer e o Vini, elas são boas jogadoras também, elas criaram um bom círculo ali de jogo, combinam votos, sabe? São leais, coisas assim. Para mim, o que faltou ali foi mais o que? A questão do carisma, né? Não tem alguém ali que você olha e fala assim, poxa, é uma pessoa carismática. Ninguém. Poxa, a Jade, ela tem uma cara, petrificada sempre. Porra, o Eliezer, nada com nada.
O Eliezer Vini, tava pra transar, né?
O Vini é grande esperança aí do Vini também, nada, grudou ali com o Eliezer, faz umas piadinhas do Arco da Velha, sabe? Então não tem ninguém com carisma ali, então aquele grupo são jogadores, assim, considero que elas são jogadoras. Eu não votaria, por exemplo, se tivesse Laís, Eslovênia e alguma planta, talvez eu votaria mais na planta, porque elas são jogadoras, só que elas não têm carisma, né? Não só elas, como o Eliezer, o Vini também. Esse Big Brother, ele, né? É um Big Brother um pouco sem carisma.
Eu gostaria que o Lucas tivesse ido para esse paredão para a gente ter essa estimativa, né, de voto aí. Porque do jeito que tá, realmente, né? Rejeição altíssima para a menina Larissa. Com quantos? Eu acho que com o Lucas no paredão também ela provavelmente estaria acima ali para sair. Mas eu fico curioso, né? Pelo forte do Arthur e pelo forte da Lin, né? Com quanto estaria essa porcentagem? Né, seria um indicativo interessante, né, de ver essa rejeição do Lucas, né? Barra aceitação aqui fora também.
Sim. A gente meio que já compreendia que o Arthur estava de boa, né?
Correto.
E que a Lina também seria de boa, muito provavelmente. É. Não há nada em relação à Lina que
deixaria ela queimada.
Embora eu quero que a Lina entre mais nos embates do jogo, assim, sabe? Eu tenho medo de que, se ela não entrar mais, assim, ela possa ficar uma espécie de Abravanel lá dentro. Espero que isso não aconteça. Acho que ela tem potencial para não cumprir esse papel, sabe?
Sim, ela tem vários momentos que ela se coloca como quem precisa jogar, né? Como quem deve jogar. Acho que o Thiago, ele se colocava no inverso quase, né? Como quem não deve de fato jogar, porque, porra, tá tão da hora assim, eu sou amigo de todo mundo e tal, ninguém me escolheu para fazer dupla na prova do líder, ferrou. Nesse sentido, assim. Bom, minha gente, a gente conseguiu falar sobre música, sobre filosofia, a gente está falando sobre Big Brother, mas a gente começou falando sobre Heráclito, a gente consegue muito bem comer num restaurante minimamente refinado e apreciar um bom barilanches também, da mesma maneira. Acho que isso é uma
moda de viola e rock progressivo. Moda de viola e rock progressivo. 3 acordes / 200 mil acordes com nona, sétima, sexta enfim. E baixo, embaixo na terça invertida.
É. Essa provavelmente foi a live mais eclética que a gente já fez aqui, muito provavelmente. Com certeza a gente conseguiu entregar bastante coisa, eu acho que excluindo o bloco do Big Brother, que foi um bloco também com conteúdo, a gente entregou conteúdo em todos, até no Edmota, né? Conseguiu meter luta de classes no Edmota, conseguiu meter a análise individual no Big Brother, enfim. Acho que hoje foi uma ótima noite, talvez. Acho que eu posso dizer isso. A respeito disso, o que eu tenho a dizer é uma boa noite e uma boa janta. Até a próxima, minha gente. Segunda que vem a gente está de volta. Se inscrevam no Delongas, no Cissem, acessem o site da Sociedade dos Psicólogos, sejam membros do canal e a gente volta a se falar na semana que vem. Isso, como diz o Meteoro, né? Só se você quiser, tá bom?